Percium crucis de limites nostris, libera-nos, Deus noster, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Já dentro de poucos dias vamos celebrar a festa de São José e talvez nesses dias já, de um modo muito especial, de um modo mais carinhoso, nós invocamos a São José como nosso Pai, Senhor. Ele que é da estirpe de Davi, é o último elo da genealogia de Jesus, recebeu a mais bela missão de cuidar de Jesus, cuidar de Maria. E hoje São José continua cuidando da Igreja de Deus. Igual, né? A Igreja que é a Igreja de Cristo, né? Que é o corpo místico do seu Filho, o corpo místico de Cristo, que é, vamos assim, que está muito tão unido à Nossa Senhora, que é mãe da Igreja, e São José, portanto, foi inclusive nomeado pelo Papa Pio XI como, ou melhor, Pio IX, em 1870, como patrono da Igreja Universal. Patrono é aquela pessoa que cuida, que provê, né, que dá todos os benefícios para alguma obra. Por isso chamamos patronos, digamos, qualquer pessoa, né, no mundo civil, que ajude algo, alguma instituição, é o patrono, né, nesse sentido, que está cuidando. E por isso tem sido mais frequente nos últimos séculos que se peça muito, se conte muito com a ajuda de São José para tudo, né, seja ajudas materiais, ajudas espirituais. Talvez especialmente aquelas que têm mais relação com a nossa fidelidade, com a fidelidade das instituições, da obra, no caso, da Igreja, que aumente o número de religiosos, de sacerdotes em toda a Igreja, que aumente o número de vocações no Opus Dei, e que cresçamos e que sejamos fiéis e que possamos trabalhar, né, com profundidade, com extensão em todo o mundo. Pedimos a São José, contamos com ele, como nosso padre pedia também, né, contava. Lembramos, entre tantas coisas, aquele primeiro sacrário, que era difícil, então, na época, se ter um sacrário e poder reservar o Santíssimo, é necessária uma autorização especial, e antes disso precisaria ter tudo. Né, que era bastante dinheiro, especialmente naqueles anos em que não tinha nada, né, então qualquer coisa já era bastante dinheiro, porque também são artigos caros em geral, instalar um oratório é caro. E o nosso padre pediu a São José, que justamente por isso é o patrono da nossa vida com Deus, né? Digamos, do apostolado, de que as coisas vão para frente pela glória de Deus aqui nessa terra, e ele resolve tudo. Então parecia um homem que deu todo o dinheiro, exatamente o dinheiro que precisava, e em agradecimento nosso padre confiou então a São José, e São José agora existe uma representação, uma pequena imagem, todas as medalhas dos sacrários, as medalhinhas, né, das chaves dos sacrários, né, São José, que como que guardando aqui o Senhor, cuidando do Senhor. Até não nosso Pai Senhor. Ide a Joseph, ide a José, recorrei a José, que ganhamos nesses dias de preparação, esse esse desejo, essa proximidade maior com o Santo Patriarca, pedindo mais coisas a ele, especialmente as coisas que têm a ver com a nossa vida interior, com a fidelidade nossa e das outras pessoas. Essa frase tem uma... vem daquela história da Sagrada Escritura, José do Egito. Ide a José. José do Egito era um dos 12 filhos de Jacó, um filho de Raquel, que era a esposa preferida de Jacó, e José era visto como um filho preferido entre os irmãos de Jacó, e despertou muita inveja entre os irmãos. Então, os irmãos venderam o pobre José, ainda adolescente, venderam como escravo, né, para os ismaelitas que passavam lá pela terra de Israel, e ele foi levado para o Egito. E lá no Egito fazia muito bem as coisas, trabalhava muito bem, e os irmãos contaram para o seu pai que ele tinha, na verdade, morrido, devorado pelas feras, fizeram lá uma mentira, pegaram a roupa dele e encharcaram de sangue para dizer que o rapaz tinha desaparecido. Jacó ficou muito, muito triste, evidentemente, e ele foi para o Egito. E lá, então, José se transformou em primeiro-ministro. Começou a trabalhar e começou a... Ele explicou os sonhos para o faraó. Enfim, era uma pessoa sábia e foi galgando postos, né, na administração do Egito, chegou a ser o primeiro-ministro. E eis que, de repente, depois de uma época de carestia, os irmãos de José, os filhos de Jacó, vão até o Egito porque precisavam de comida, precisavam de trigo, já, né, tinha tido uma seca e não havia em lugar nenhum, e todo mundo dizia, né, ide a José. Porque ele era o primeiro-ministro, era um homem benevolente, um homem bom, e que ia resolver os problemas. Ide a José. E, de fato, lá eles conseguem a comida que precisavam. Depois, José pede que venha o seu pai, eles não reconhecem em primeiro momento o seu irmão, e depois, então, ele se revela, e para a alegria de Jacó, de rever o seu filho e o povo de Israel recebe a comida, e José também ainda diz, né, que fala, puxa, eu perdoou os irmãos e mostrou que fala, Deus faz assim às vezes, permite até um mal para que depois, agora, eu pudesse salvar o nosso povo da fome. Contemos com José, né, para tudo. Ide a Joseph. Talvez pensava que como quatro coisas, né, que tem a ver, que tem muita relação com a nossa vida, com a nossa vocação, com as nossas necessidades mais básicas. José é o nosso padroeiro, é o nosso patrono, né, que vai prover as coisas. Então, em primeiro lugar, ide a Joseph, ide a José, peçamos a ele pelo nosso trabalho. Ele é o grande exemplo, é o carpinteiro. O carpinteiro. Jesus não era filho, como você poderia dizer, Jesus não era filho de um carpinteiro, né? Era filho do carpinteiro. Porque fazia bem o seu trabalho, fazia bem o seu ofício. E José ensinou a Cristo, né, o seu trabalho. Porque José trabalhava como um homem justo, que era justo naquele sentido de buscava a santidade, trabalhava sempre na presença de Deus. Sempre na presença de Deus. Trabalhava como aqueles bons judeus da época, rezando as laudes no começo do dia, rezando as vésperas no final do dia, né, quando se punha o sol, durante o trabalho. e fazia bem o seu trabalho. Era inconcebível porque estava ali diante de Jesus, porque fazia aquilo para Maria, a pessoa que tanto amava. E com aquele trabalho, um trabalho comum, e também não pensemos, é meio, digamos, até absurdo, né, pensar, talvez absurdo é a palavra muito forte, mas é absurdo pensar que vamos assim, o trabalho de José fosse um trabalho muito simples, né, muito sem, não, era porque era um bom trabalhador, ele era requisitado para tudo, né, ele devia, provavelmente seria ali naquele povoado, que sim, era um povoado muito pequeno, se... Os estudiosos dizem que talvez Nazaré pudesse ter entre 200 a 500 pessoas no máximo, ou seja, era minúsculo. E todo mundo, obviamente, se conhecia, mas São José era a pessoa importante ali do lugar. Por quê? Porque fazia bem o seu trabalho e, portanto, era uma pessoa capaz de tudo, capaz de resolver os problemas. Isso é próprio da maturidade no trabalho. É aquela pessoa com quem se pode contar. Estão precisando de uma ajuda? Fala com fulano. Ah, precisa fazer? Fala com fulano. Ah, é isso aqui, a gente não sabe bem como fazer. Vamos trocar uma ideia com fulano. Seja não só para os trabalhos manuais da marcenaria, mas seja para construir uma casa, seja para negociar algo, seja para conversar com alguém que está meio brigado. Era assim, José. E esse era o seu trabalho, porque um trabalho bem feito vai gerando essa capacidade humana também com que ele sustentou Maria e Jesus. Jesus e Maria. E assim também na nossa vida, do seu ponto de vista humano, é o que sustenta a nossa vida. Não sustenta apenas sob o ponto de vista financeiro, que também nós precisamos ganhar dinheiro para sustentar a família, para sustentar a obra, para construir agora o clube, que é urgente, e depois para reformar a chácara, também tem que vir o nosso trabalho, das nossas capacidades, né? Do dinheiro que a gente ganha, é evidente. Mas dizia que também o trabalho sustenta a nossa vida humana e a nossa vida sobrenatural. Uma pessoa que trabalha bem, uma pessoa que é um bom profissional, também tem vida interior. Uma pessoa que tem essa maturidade humana também consegue realmente falar com Deus, é capaz mesmo de, e também essa maturidade de dizer o que é melhor para a obra, o que é melhor para a minha santidade, isso que importa. E tantas vezes no nosso trabalho, tantas, agora cada um pode pensar no seu dia a dia e vai descobrir talvez na sua semana, tantas vezes que, puxa, isso aqui eu não gosto muito de fazer, isso aqui não é bem o que eu gostaria, nossa, que chato. E a pessoa madura fala, bom, que importa, né? Que é o que eu devo fazer. É o que é aqui, daqui que eu vou tirar o meu sustento, daqui que eu vou. É assim que eu vou ser mais santo, é assim que eu vou ajudar mais a obra. Que São José nos ajude a trabalhar bem. Porque dizia até em primeiro lugar, porque é como que sustenta também a nossa vida interior. Que esse é outro aspecto que nós vamos a José, ide a Joseph, para ter uma vida interior profunda. Melhor, uma vida interior verdadeira, porque toda vida interior e, portanto, é profunda. Se não é profunda, não é vida interior. Claro que uma pessoa, por exemplo, que começa, ela não pode ter vida interior de uma hora para outra, evidente, mas ela começa com pequenos atos de piedade. Ela começa fazendo um plano de vida. Ela começa se baseando em um horário, fazendo um horário. Mas tudo isso, se a pessoa faz bem e com carinho e põe o coração, então ela vai tendo vida interior. Mas não é a vida interior. Por isso que nós também não nos enganemos, né? Uma pessoa que faz tudo, todas as normas, pode não ter vida interior. Então, se trata de lutar por fazer bem as normas. Aí sim. E se trata por pôr o coração mesmo, colocar a profundidade necessária e essa luta, né? E trabalhar bem, trabalhar com sentido de responsabilidade, não se deixar levar pelo mais fácil. E assim vamos tendo essa vida interior, que é, na verdade, um trato contínuo, amoroso, com Jesus e com Maria. É esse querer estar com eles, esse querer falar com eles, estar na presença deles, de Jesus e de Maria. Porque nós vamos, né, a Jesus por Maria. Também Maria é mais fácil, né, de nós recorrermos rápido, e é nossa mãe, e depois falamos sim com o nosso Senhor e queremos imitar nosso Senhor Jesus Cristo. E São José esteve sempre com eles, sempre com os dois. Sua vida foi sustentá-los, foi amá-los, foi uma vida cheia de amor a Jesus, cheia de amor a Maria. E pedimos a São José que também nós vivamos assim. É interessante, né, que José, ele também é o padroeiro da boa morte, como se diz. E, enfim, poderia ser mais uma, digamos assim, um encargo, entre aspas, atribuído a São José, né, como São José, ele é seguro para tudo, né? A gente pode contar com ele para tudo, justamente por essa sua maturidade, por essa sua capacidade de trabalho. Então, também da boa morte poderíamos pensar. Mas, sobretudo, São José é o padroeiro da boa morte porque ele morreu ao lado de Jesus e de Maria. Que, segundo a tradição, né, São José passaria um tempo até morrer na sua cama, e nesse período ele foi cuidado por Jesus e por Maria. É também um tema, digamos, comum, né? Não é um tema mais comum, obviamente, né? Mas é um tema comum das pinturas, de aparecer São José numa cama e sendo cuidado lá por Jesus. Eu lembro agora um quadro que sempre me chamou a atenção, está numa sacristia lá em Vila Tevere, da Capela do Santíssimo, né? E aí tem um quadro bonito, que é um quadro assim mais na horizontal, e que aparece essa cena. É São José, com a cara de São José mesmo, aquela barba tradicional de São José, assim, deitado, e Jesus, né, dando de comer na sua boca. E nada como ter uma morte assim, né, ao lado de Jesus e de Maria. Mas o mais importante é que essa sua morte foi um reflexo da sua vida, né, da vida, um reflexo da sua vida, uma vida comum, uma vida ordinária, que também estaria cheia de coisas assim meio mais cansativas, talvez, né, no seu dia a dia, mas que foi cheia de amor a Jesus e a Maria, que perpetuado no tempo se chama fidelidade. Essa fidelidade aos dois. E por isso pedimos a São José que nós tenhamos esse trato mesmo, trato. Isso é vida interior, com os dois. Esse relacionamento habitual, ordinário. Senão que pelo menos, né, tenhamos realmente esse, um relacionamento assim nos nossos tempos de oração. De falar com Maria, falar com Jesus, talvez sentir o batido dos seus corações. E vamos também talvez sentir um pouquinho das dores dos seus corações, que são tão maltratados das alegrias dos seus corações, né, do que eles desejam e que nós também, aos poucos, com certeza, vamos através de São José, com a sua intercessão, vamos também desejando, vamos também amando, vamos também amando. E esse amor de São José é um terceiro aspecto que nós pedimos, ide ad Iosef. Esse amor de São José era um amor puro, um amor puro, um amor total. É isso que nós queremos e pedimos a São José também, de que com ele nós aprendamos a amar. Um amor que é amor na medida que é puro. E, portanto, nós queremos ter amor. Amor profundo, amor verdadeiro. E foi justamente do seu amor que ele foi realmente pai de Jesus. Na sua vida interior, né? Ele foi pai. Dizia Santo Agostinho, um pai mais verdadeiro do que o pai natural. É mais pai de Jesus do que se fosse pai natural. Porque foi pai pelo seu amor, pela sua vida interior, pelo seu carinho. Foi verdadeiramente esposo de Maria. Por esse amor puro. E exatamente essa pureza que fez ainda ser, se assim fosse, né? Se assim desse para falar, mas aqui a gente entende, né? Foi do seu amor que ele foi mais esposo e mais pai. Porque foi mais puro. A expressão do amor verdadeiro, a castidade é a expressão do amor verdadeiro. É a virtude que nos leva ao amor. Por isso São José é sempre representado com o lírio que é o sinal da pureza. Nesse quadro aqui que está a Nossa Senhora diante do anjo, ali tem um vaso com lírios, né, que significa justamente essa concepção virginal da castidade perfeita de Maria, Nossa Mãe. E São José aparece também sempre com o lírio na mão, que significa isso. Que significa que é o verdadeiro esposo, o verdadeiro pai e, ao mesmo tempo, com essa castidade total, perfeita, da pureza. Por isso, há muitas orações que nós pedimos a São José e que se pede a São José para viver com esse coração limpo. E é por isso que um quarto pedido a São José que conhecemos bem é pedir a São José essa fidelidade. Por isso também pedimos a São José, acho que aqui no caso eu coloco junto, né? Pedimos a São José as vocações. Porque em primeiro lugar pedimos as vocações e pedimos em primeiro lugar pela nossa vocação. E viver a vocação é viver essa virtude, fidelidade. José é modelo de fidelidade. Por isso, no começo, essa fidelidade assim, né? Madura, de quem trabalha, de quem leva para frente uma família, de quem quer crescer e, portanto, cresce nas virtudes, de quem é capaz de fazer muitas coisas, de quem tem um coração grande, de que ajuda os outros. E, ao mesmo tempo, né? Sabemos, São José é escondido, teve um trabalho, isso sim, um trabalho comum, em uma cidade comum, pequena. Não teve, assim, não era uma pessoa que pelas suas circunstâncias se destacou, né? Se tivesse circunstâncias para destacar, se destacaria com certeza, né? Com certeza. Se viesse trabalhar aqui hoje, com certeza seria o CEO da empresa principal, aí, se ele quisesse, né? Obviamente. Mas não, Deus quis que ele ficasse escondido no seu canto. E foi esse exemplo de fidelidade, assim. E a nossa vida. É a nossa vida. Uma vida cheia de amor, cheia de trabalho, cheia de virtudes, com a graça de Deus. E por isso, essa é a nossa vocação. Nossa vocação. Por isso pedimos a São José, primeiro pela nossa vocação. Pedimos a São José que nos dê essa fidelidade. Fidelidade que é fidelidade a Cristo. A Cristo. Fidelidade a Maria Santíssima. E vamos descobrir assim o que é essa fidelidade à obra que o Senhor nos pede. E dessa fidelidade virão novas vocações, com certeza. Seremos esse elo forte para que venham muitos atrás de nós. Fidelidade ao espírito da obra, fidelidade às nossas normas do plano de vida. E assim virão muitos à messe. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Que pensamos a São José, que envie operários, que envie muitas vocações à obra. E todos nós aqui também, os supernumerários, que pensamos muitas vocações ao celibato. E procuremos essas vocações ao celibato. E pensemos até agora na festa de São José, será que não haverá aí um ou dois que nos entendam bem, que entendam essa entrega? Sim, há. E se formos fiéis, vamos descobrir. As pessoas estão aí pedindo, né? Como lembrávamos antes, estão pedindo para ter aula de doutrina, para vir no Opus Dei, para assistir à meditação, para assistir o círculo. E se formos fiéis, se estivermos atentos, nós saberemos dar de comer a essas pessoas, como São José no Egito deu de comer à sua família. Por isso na igreja, se descobriu essa fecundidade da devoção a São José. Se falamos com eles, queremos imitar o santo patriarca, vamos ter cada vez mais esse gosto pelo trabalho, pela vida ordinária. Esse trabalho que também é o trabalho de apostolado, de falar com um, com outro, de dar esse círculo, de dar essa aula de doutrina. E vamos assim, falando, né, com uma pessoa, com outra, e vamos descobrindo depois mais outro, mais outro, mais outro. E que cada um de nós, digamos assim, claro que estamos todos unidos e acabamos, né, somando e fazendo um trabalho conjunto, mas antes de mais nada, cada um de nós tem que ser como essa brasa acesa que sozinho, né, trate muitas pessoas, se relacione com muitas pessoas, aproxime muitas pessoas de Deus e consiga muitas vocações. Eu. Porque assim, Deus me chamou e me pede agora essa fidelidade, uma fidelidade que será cheia, sim, cheia de dores, como São José, mas cheia de muitas alegrias, como foi a vida de São José. E podemos resumir São José, nosso Pai e Senhor, como quem era São José? Um homem justo, um homem que fazia em tudo a vontade de Deus. E é isso que nós pedimos, talvez seja essa o nosso pedido que engloba todas as outras coisas, né? Que sejamos também pessoas que fazem tudo à vontade de Deus. Vamos terminar com uma oração, que é uma oração em que nós pedimos a São José essa pureza de vida, né, para que a partir de agora, talvez renovando a nossa entrega, né, que renovamos agora nessa festa de São José, daqui a alguns dias, que seja essa renovação seja também um impulso novo da nossa fidelidade apostólica, cheia de pureza e que atraia muitas pessoas à obra de Deus. Ó glorioso São José, Pai e protetor das virgens, guarda fiel a quem Deus confiou Jesus a própria inocência. E Maria, Virgem das Virgens, eu vos peço e vos rogo, por Jesus e Maria, esse duplo tesouro que vos foi tão caro, que vivamos com a pureza de alma e a pureza de corpo, para sempre servir fielmente a Jesus e a Maria. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.